lugar, agradeço o convite do Pellegrini para participar desse evento e eu, desde antes, participar do projeto desta criação do Observatório de Indicadores de Determinantes Sociais de Saúde. Queria botar a apresentação, por favor? Bem, então o tema é, como o Pellegrini já falou, monitorando o progresso, mensuração e análise para informar os políticos sobre determinantes sociais. É o quinto ponto do documento que também consta da pasta. Por favor. Já foi falado, né, o que precisa para governança dos determinantes sociais, uma gauge de efetividade. Promover o monitoramento e essas medições elas têm que informar formuladores políticos, avaliar a implementação de políticas e que permitam também cobrar responsabilidades. Né? Próximo. E o que é preciso monitorar? Né? São três aspectos fundamentais que o documento apresenta. E que não é só o que o documento apresenta, o que é que tem que ser mesmo para trabalhar com isso. As desigualdades de saúde, os determinantes sociais, que geram ou não essas desigualdades, e o impacto das políticas. Né? Simplesmente só ver, é desigual, todo mundo já sabe. Então tem que ver se as políticas que estão sendo aplicadas estão contribuindo para diminuir as inequidades de saúde. E para que esse monitoramento seja efetivo, a primeira coisa óbvia, obviamente, é coletar dados que passam essas medições. Né? Simplesmente coletar, pode não adiantar nada. É preciso transformar esses dados de uma maneira que elas possam ser visualizadas com relativa facilidade por todos os atores desse processo. Seja os formuladores de políticas, seja os próprios profissionais de saúde, seja os movimentos sociais, seja a população em geral, a mídia também é importante, e de criar mecanismos de modo que essas disseminação dessas informações possam ser aplicadas ao processo de formulação das políticas, ou seja, que possa realimentar tudo isso. Próximo. Então, esse projeto de criação do observatório, o que ele se propõe? Contribuir para a construção, de uma forma sistemática e contínua, essa palavra é fundamental, né, de indicadores colaborando para o mapeamento das desigualdades sociais do país e permitindo melhor identificar as tendências ao longo dos períodos das iniquidades em saúde. Né, essa ênfase que a gente está dando da forma contínua é exatamente para poder acompanhar o que vem sendo feito, que a gente já teve situações em alguns projetos, não vinculados a essa área, em outros projetos, que faz alguma iniciativa, muito bonita, mas para ali, né? Algumas pesquisas, por exemplo. Então, a gente tem que tentar procurar o que seja possível monitorar ao longo do tempo. Próximo, por favor. Né? Primeira etapa, então, seria identificar as possíveis fontes de dados. No caso brasileiro, a gente tem um conjunto de inquéritos domiciliares e os próprios censos, com uma riqueza bastante grande de informação, né? E, paralelo, tem sistemas de informação de registro administrativo, né, que já estão, maior parte, em vigor há bastante tempo e já tem uma sistemática de disseminação, de conhecimentos, de estudos feitos em cima dele, bastante grande. Exatamente, são perfeitos? Não, absolutamente. Tem uma série de problemas que isso tem que ser considerado, são limitações que têm que ser analisadas sempre. Né? Dos inquéritos domiciliares, os mais tradicionais, obviamente, o censo demográfico, agora a gente tem o censo 2010, já começou a sair. A parte que certamente vai nos interessar mais é a parte da amostra, que deve começar a sair o ano que vem. As estimativas populacionais, a PNAD com a sua riqueza de informação e o suplemento de saúde da PNAD também, que a Cláudia vai falar certamente com muita profundidade. Outras pesquisas, como a pesquisa de orçamentos familiares também, é muito importante para monitorar esse tipo de informação que a gente deseja. E, eventualmente, algumas outras pesquisas, algumas não tão regulares, né? A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, as antigas Saúde e Nutrição, Pesquisa Nacional de Emprego, essa última mais recente do Saúde Escolar, etc. E todas elas têm como fonte, têm como residência, né, o IBGE, que é o nosso grande parceiro nessa atividade. Próximo. Algumas outras pesquisas, inquéritos domiciliares, são muito importantes. O advento e a ampla disseminação da informação, a ampla cobertura que o Digitel está tendo, que é o vigilância de fatores de risco por inquérito telefônico, ele contribui significativamente para ele, trouxe à luz uma série de situações que se falava, mas não se tinha muitas vezes dados sobre isso. Alguns outros, como a saúde bucal, e está se trabalhando agora sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, que deve já ir a campo ano que vem, que certamente trará muita informação nova e mais detalhada aos critérios. Próximo, por favor. Bem, no sistema de informação de registro administrativo, nós temos, basicamente, são sistemas mais ou menos clássicos, né? Mortalidade nascidos vivos, mortalidade desde sistema bastante antigo já, antigo no sentido que vem há muito tempo, não que o sistema está continuamente se renovando, e graças aos trabalhos feitos recentemente, pela Secretaria de Vigilância de Saúde, pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, tem melhorado significativamente a qualidade, a cobertura, melhorando muito. E, da mesma maneira, nascidos vivos e as doenças de notificação compulsória, que vão dar também a situação do estado dessa situação de saúde da população. Na parte de atenção de saúde, também alguns sistemas clássicos, né? As internações hospitalares, atendimento ambulatorial, imunizações, atenção básica e depois aqueles vários programinhas que tem, né, que sempre se fala numa possível e futura integração, mas que por enquanto ainda estão separados. Esses sistemas, no geral, eles são mais limitados para poder verificar a questão das desigualdades e principalmente dos determinantes sociais e equidade, porque eles estão muito focados ao atendimento, né? Não tem as características muito da população sendo atendida. Mas algumas informações secundárias eles podem fornecer. Próximo. A parte de recursos financeiros também existe algumas coisas importantes, como os orçamentos públicos de saúde, o COP, as informações do Fundo Nacional de Saúde e as contas nacionais, que é gerido pelo IBGE, não é do Ministério, mas que o Ministério tem participado ativamente na parte das contas satélites de saúde, né? E aí dá uma visão bastante ampla dessa parte de recursos financeiros de saúde. Próximo. A parte de cadastros, o Cartão Nacional de Saúde. O Rodrigo não está mais aqui, né? Não. O Ministério está voltando a... Hã? Ah, sim, está tendo outro evento agora ao mesmo tempo, né? Mais uma vez está sendo feito um grande investimento para que esse sistema possa ser implantado, né? E através dele, aí sim, a gente vai poder ter uma série de informações do sistema de registro administrativo bastante interessante. A parte dos planos privados de saúde, também tem a parte dos beneficiários. O cadastro de estabelecimento de saúde, que vai apresentar os recursos existentes, e também, em paralelo, a pesquisa de assistência médica sanitária do IBGE. Próximo. Na coleta de dados, se pretende trabalhar com os dados produzidos basicamente desde... Está errado o slide, a partir de 2000. Né? Prioritariamente a partir de 2000, eventualmente, algumas coisas voltam para trás. Já vai dar uma visão dessa última década e siga adiante. E um dos trabalhos mais pesados nessa parte não é simplesmente buscar os dados, né? É fazer a compatibilização dos conceitos de diferentes fontes. Próximo. em que nível que vai se trabalhar com esses dados? Desagregando, né? Porque ter só mortalidade infantil no país como um todo é uma coisa, mas pode não mostrar o que se pretende, né? Então, o primeiro nível seria o nível de desagregação geográfica. Teoricamente, se poderia trabalhar muita coisa para o país, região, unidade da federação, região metropolitana, capital, demais municípios. E essa área de ponderação são os dados dos censos, são dados submunicipais, que não, nem sempre são, podem ser trabalhados, mas em várias situações é muito importante. Agora, aqui a gente vai cair várias vezes no problema dos pequenos números, né? Que deve ser conhecido. Já tem certos indicadores que, para áreas muito pequenas, podem não ter a significância desejada. É importante as características demográficas, obviamente, idade, sexo, cor, raça, e as características socioeconômicas. Se a gente não trabalhar com as características socioeconômicas e as demográficas, pouco vai se obter de indicadores sobre isso. Mostrou esse? São as características socioeconômicas, a situação de domicílio, urbano-rural, né, renda domiciliar média, escolaridade, ocupação, habitação, saneamento. Só que nem tudo isso está disponível. Vai trabalhar com o que estiver disponível dentro das suas limitações, né? Por exemplo, renda e renda domiciliar, provavelmente a gente só vai ter a partir dos dados de PNAD ou de outras pesquisas específicas, né? Do sistema de registro administrativo, pouco provável que se trabalhe. Então, se consiga trabalhar. Então, a ideia, nesse caso, é usar um proxy, que seria a escolaridade, né? Que no Brasil ainda representa bem uma diferenciação de renda, né? Em outros países que já atingiram um patamar de mínimo de educação mais elevado, a escolaridade não é tão significativa, mas no Brasil já tem. Em muitas situações dá para trabalhar bem com isso. Próximo, por favor. Bem, aí com o que a gente vai trabalhar, né? A seleção de indicadores. Quais são os indicadores que a gente vai trabalhar? A gente dividiu eles em dois grupos: os determinantes, né, que são relacionados às condições de vida e de trabalho dos indivíduos, que são aqueles mais sociais mesmo, e os resultantes. Pode passar para a próxima. Que são exatamente as consequências dessas condições sociais e, mas, normalmente, são indicadores mais padrões de saúde, né? Próximo. Na produção, o grau de complexidade varia muito, normalmente as formas para calcular os indicadores não são muito complexas. O complexo é, como já foi falado anteriormente, a próxima, por favor, é fazer a combinação desses dados de diferentes fontes, né? E categorizações, periodicidades, etc. A categorização de seleção dos indicadores a gente usou como base o documento, esse documento, Implementing National Health Observatories, do Gattini. E ele faz uma categorização que a gente vai passar muito rapidamente porque o estudo está, o tempo até está demorando. Não tem grandes novidades nesses indicadores, tá, que a gente vai apresentar. Muitos deles já são indicadores que a RIPSA, a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, já tem. Tá? Mas nem sempre no nível de detalhamento que a gente pretende trabalhar aqui. Mas a conceituação dele, a categorização, forma de obtenção dessas informações, muitos já estão estabelecidos. Então, isso vai, pelo menos, facilitar um trabalho inicial, dar início ao processo. Depois vai trabalhar com dados, certamente, à medida que essas demandas forem sendo atendidas, vai poder trabalhar com informações mais detalhadas ou mais específicas, que cumpram, inclusive, muitas das coisas que já foram levantadas na mesa anterior, na discussão da mesa anterior. Aí, como o tempo está estourando, vamos passar rapidamente, né? Primeiro, características da população, proporção de idosos, mortalidade geral, contexto socioeconômico, em termos de renda e pobreza, emprego, educação, nutrição, habitação e saneamento, sumário de desenvolvimento humano e a parte de situação de saúde, aí já são, vários deles já são determinantes, já são resultantes, são os riscos maternos e infantis, riscos relacionados ao estilo de vida, a parte de morbidade, essa de doenças, prevalência, a mortalidade, trabalhar muito na questão da evitabilidade também, também é uma maneira que a SBS está começando a investir bastante nessa parte. A parte de proteção social, de recursos financeiros e de prestação de cuidados de saúde, a parte de acessos, né, de acesso e de Programa Nacional de Saúde. Outras, aqui a gente chegou a um elenco de 49 indicadores. Originalmente a gente tinha quase 100 e a gente teve que ir cortando, porque não ia dar para trabalhar neste momento com um elenco tão grande de indicadores. E chorando a gente foi cortando e chegou a esses 49. Atendem tudo o que se deseja? Não. Absolutamente não. Mas já é um primeiro passo inicial para permitir fazer essas análises. Observa-se que esses 49 indicadores não são 49 números, na verdade, porque todos eles, cada um deles, é estratificado segundo diversas categorias, seja espacialmente, seja para características socioeconômicas ou características demográficas. Bem, aqui é fazendo fechamento, né? Só isso, o projeto contribui para que se pretenda ter mais informações sobre as iniquidades de saúde, segundo a estratificação social, e analisando suas tendências para avaliar o impacto de políticas. Certo? Esse trabalho foi feito, está sendo feito em conjunto por mim e pela Silvia Rangel, que ela não está na mesa, mas participa ativamente do trabalho, que agora não seria possível se desenvolver. Ok? Não tem certinho.
Obrigado. Nós vimos aí pela fala do Levin, né, por um lado, uma certa contradição, uma riqueza de sistemas de informação que nós temos, né, todo esse elenco que ele apresentou, mas, ao mesmo lado, as grandes limitações para realmente a gente conseguir informações que relacionem a estratificação socioeconômica com resultados de saúde, que é o que nos interessa para análise nas iniquidades, e a importância e a necessidade da gente ter essas instâncias, como ele mencionou aí, esse observatório que está sendo construído no âmbito do nosso Centro de Estudos e Políticas da INSP relacionado aos determinantes sociais, na necessidade dessas instâncias que aproximem a produção de conhecimento com a utilização das informações pelos vários atores, traduzindo essas informações, analisando tendências, que é o papel dos observatórios. Na realidade, é uma experiência internacional interessante, que o Rômulo mesmo levantou, foram 15 observatórios com essas características ao nível do mundo, do globo, e nós estamos tentando implantar isso aqui.
Deixa eu complementar uma informação que eu acho que eu pulei, não estava escrito e eu ia falar, mas eu pulei. É que nessa seleção dos indicadores, das fontes, a gente realmente procurou o que fosse nacional. Tá? Certamente, por exemplo, o trabalho que o Facchini apresentou hoje de manhã, tá? Tem uma riqueza de informação imensa, que se adequa muito a esse trabalho que a gente está fazendo. Mas ele é específico para uma determinada área, e a gente está trabalhando, procurando ter indicadores de nível nacional, desagregando ele em vários níveis.